Olá, muito boa tarde, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de José Fernando Rio, o primeiro deste ano de 2021. E aproveito já para desejar um bom ano a todos os espectadores do nosso portal. Cláudia Santos, um Ricardo Costa de Saias. Eu gostava já que o José Fernando Rio se pronunciasse deste processo instaurado pelo Conselho Disciplinar a Sérgio Conceição. Olá, Zé Fernando, muito boa tarde.
Boa tarde, David, boa tarde a todos os que nos acompanham e desejo a todos um bom ano, que o 2021 possa ser bem melhor do que o ano de 2020. Em termos disciplinares, isto não começa da melhor maneira. Hoje ficamos a saber que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol quer instaurar um processo disciplinar ao Sérgio Conceição, tendo por base a inobservância de outros deveres relacionados com declarações proferidas em conferência de imprensa de antevisão a jogo oficial. Ou seja, o Sérgio Conceição, antes do jogo com o Marítimo, em outubro, atenção, já estamos a falar de um jogo de outubro, e nós já estamos, outubro de 2020, e nós já estamos em janeiro de 2021, portanto, 2-3 meses depois desta conferência de imprensa que está agora sobre análise, sobre a alçada disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho de Disciplina da Federação quer instaurar um processo, já, olha, instaurou um processo a Sérgio Conceição porque ele disse que não quer que os árbitros mostrem amarelos aos nossos adversários tanto, depois dos 90 minutos ou já perto do final do jogo. Quer dizer, acho que foram declarações proferidas numa conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Marítimo, em que se estava a discutir o antijogo, e eu julgo que na altura o Sérgio Conceição terá dito que o antijogo tem que ser combatido, obviamente, mas quem tem um papel preponderante neste combate são os próprios árbitros, porque os árbitros têm que ter a capacidade de discernir e analisar o que é lesão e o que é simulação, e têm também que discernir, por exemplo, aqueles cartões amarelos mostrados aos guarda-redes aos 95 minutos, quer dizer, aquilo já é irrelevante. Um guarda-redes começa a perder tempo logo desde o primeiro minuto. E depois vai ver o amarelo aos 95, aquilo só serve para interromper o jogo, para quebrar a dinâmica e nada mais. E, portanto, foram estas declarações. E o Sérgio Conceição disse, prefiro, quer dizer, a partir de certa altura, a partir de certo momento do jogo, do final do jogo, eu prefiro que não mostrem cartões aos nossos adversários, porque assim o ritmo do jogo não é quebrado, que é o que querem fazer os adversários, provocando esses cartões amarelos. E, portanto, eu acho que foram declarações nascidas no âmbito dessa conferência, com troca de impressões com os jornalistas, que colocaram-lhes as questões, e ele deu a sua opinião. Todos nós sabemos que o Sérgio Conceição gosta muito de falar de futebol nas suas conferências de imprensa, quer da divisão, quer depois da análise aos jogos do Futebol Clube do Porto. Há sempre uma conversa até muito franca, muito aberta sobre o futebol. Sérgio Conceição acho que se abre mais até do que os outros treinadores. Muitos treinadores refugiam-se em lugares comuns e, portanto, não abrem muito, não gostam muito de falar sobre futebol. Mas Sérgio Conceição não, e até gosta de explicar as decisões que tomou, de falar bastante sobre o adversário, quem é, que jogadores tem, que dinâmicas, que sistema costuma utilizar, que dinâmicas tem. Portanto, é um treinador bastante, bastante aberto neste capítulo. E nós agora temos estas declarações foram em outubro, foram enviadas para a Comissão de Inquéritos. A Comissão de Inquéritos decidiu que não havia matéria para processo disciplinar, como é evidente, parece-me natural, mas a presidente do Conselho de Disciplina, portanto, a secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, achou que não tinha nada que se arquivar e é preciso dar aqui uma castanhada no Sérgio Conceição, e portanto resolveu ir contrariar a decisão da Comissão de Inquéritos, instaurar este processo, que tem uma moldura penal que pode ir de 1 mês a 2 anos. Portanto, vejam só do que é que estamos a falar, não é? O Sérgio Conceição, por dizer que prefere que os árbitros não mostrem cartões amarelos aos seus adversários na parte final do jogo, para que isso não quebre o ritmo da sua equipa, e porque muitos desses cartões são provocados, não nascem de situações naturais, são de situações provocadas, está agora sujeito a um castigo que pode ir de um mês até dois anos de suspensão. Eu acho que para já falta aqui alguma adequação do castigo à realidade, quer dizer, umas declarações que não se... O Sérgio Conceição não chamou o bandido a ninguém. O Sérgio Conceição não disse que foi prejudicado pelos árbitros. Não disse que houve lances em que se fosse para os outros adversários, as decisões eram diferentes. Não disse que se fossem lances com outros adversários, os lances seriam revertidos ou não seriam revertidos pelo VAR. Não. O Sérgio Conceição não entrou em polémica nenhuma. Apenas em discussão sobre o antijogo e sobre quem é que o tem que combater. E ele acha que esse papel também é um dos papéis principais dos árbitros. Disse que preferia, que naturalmente preferia que os árbitros não mostrassem cartões aos adversários na parte final dos jogos, porque isso vai de encontro aos interesses desses adversários, que querem perder tempo e querem quebrar o ritmo do jogo, enquanto o Porto, que está eventualmente à procura de um resultado melhor do que o que se verifica, quer é que o jogo prossiga. E mais, ele até disse, eu nem sei se essas não, ele disse já em junho, ele também curiosamente, o Sérgio Conceição tinha falado sobre este assunto, tinha voltado a falar, tinha começado por falar desta matéria dos cartões, mas também tinha dito que compete aos árbitros, se houver perdas de tempo evidentes, que os árbitros têm que analisar, e se for preciso, têm que dar 10, 15, 20 minutos de desconto, seja lá o que for. Se o jogo for interrompido 20 minutos por lesões simuladas dos adversários, não é por ser 20 minutos que não se vai dar esse tempo de desconto. Não há, os tempos de desconto não têm um limite máximo. Têm que ser adequados àquilo que se passou nos 90 minutos anteriores. E, portanto, seja, acho que são declarações objetivas, que não ofendem ninguém, não põem em causa a verdade esportiva, não têm... Quer dizer, é discutir futebol, pura e simplesmente. E este castigo vem já quase 3 meses depois destas declarações do Sérgio Conceição. É um castigo que já vem na sequência do castigo ao Otávio. O Otávio, não nos podemos esquecer que o Otávio não pôde disputar os 2 últimos jogos do Futebol Clube do Porto, porque foi castigado por declarações proferidas há 5 meses atrás, no final da Supertaça, em agosto. Esse castigo chegou no dia 23, ao final da tarde, quando o Porto ia jogar a Supertaça com o Benfica. Felizmente o Porto ganhou, e muito merecidamente, essa Supertaça ao Benfica. A seguir, no dia 24, era tolerância de ponto, dia 25, feriado, dia 26 e 27, fim de semana. Portanto, o Porto teve conhecimento do castigo no dia 28, quando ia defrontar o Vitória de Guimarães no dia seguinte. Portanto, tudo isto é muito estranho. E já na altura falei deste processo aqui, neste meu espaço de comentário no portal dos Dragões. Daí emiti a minha opinião nessa altura, achei muito estranho. E realmente, nós estamos aqui num mês muito complicado. O mês de janeiro é um mês de grandes decisões, quer no campeonato, porque vão existir alguns clássicos, portanto, alguns jogos entre os 4 primeiros classificados, porque temos eliminatórias da Taça de Portugal para decidir, temos uma meia-final, duas meias-finais da Taça da Liga para decidir e depois uma final. Portanto, aqui é um mês muito complicado e parece que alguém está a querer jogar por fora, jogar na secretaria, em vez de dar tudo em campo, no relvado, e aí provar quem é que é o melhor, e aí o Porto tem sido melhor, não lidera o campeonato mas tem sido melhor em muitos jogos. Parece que alguém quer interferir. E o problema do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol é que ele já nasceu sob...
Eu creio que o José Fernando Rio ficou...
Todos nos lembramos, já estou aqui, todos nos lembramos da polémica, todos nos lembramos da polémica que houve na altura da nomeação ou eleição desta senhora, doutora Cláudia Santos, para a presidência deste órgão. Porque esta senhora é deputada socialista, mas isso não tem nada a ver, prescindiu do seu lugar de deputada para vir presidir ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Toda a gente sabe que ela é benfiquista, é uma benfiquista ferranha, mas isso até pode não ter mal nenhum, ser benfiquista, desde que não deixe que isso interfira nas suas decisões, não tem mal nenhum. Agora, a maior suspeita que há sobre esta senhora é que ela é antiportista. Portanto, ela não só é benfiquista, tudo bem, mas ela é antiportista. Ela tem uma atitude, tem um preconceito contra o Futebol Clube do Porto logo à partida. E, portanto, parece-me que não tenha as capacidades suficientes de isenção e de se afastar dos assuntos para poder decidir com justiça, com equidade, com isenção. Portanto, é uma pessoa que, além de gostar muito de um clube, entre aspas, odeia o outro clube. E acho que essa sua maneira de ser, esses seus sentimentos, começam a vir ao de cima e começam a interferir naquilo que é a justiça praticada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. É que já tivemos o caso do Otávio, não é? Castigo 5 meses depois das declarações preferidas, é que era um processo simplíssimo, muito simples, em que o Otávio preferiu as afirmações que preferiu. Portanto, não houve contestação por parte do Porto, não houve defesa, o castigo era evidente, na própria semana ou na semana seguinte o assunto podia estar resolvido. Não, foram 5 meses depois e o castigo chegou naquela altura em que eu já aqui falei há um bocado. E agora, este castigo, este processo ao Sérgio Conceição, que até pode não dar em nada, mas mexe, eles sabem que isto mexe com a equipa, numa altura em que a equipa está a jogar 2 vezes por semana, novamente, em que há uma grande pressão, em que o Porto chega ao segundo lugar e está cada vez mais perto do lugar que é seu, como diz o Sérgio Conceição, ou como diz o Sérgio Oliveira, que é o lugar do Porto é o primeiro e mais tarde ou mais cedo vamos lá chegar. E eu acredito muito nas palavras do nosso capitão, que demonstram uma grande vontade que isso aconteça. E, portanto, as pessoas veem o Porto com esta atitude e parece que querem interferir na verdade desportiva. Parece que querem causar turbulência no seio do Futebol Clube do Porto e perturbar aquilo que é a carreira do Porto no campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Portanto, no início falavas aqui se a Cláudia Santos seria um Ricardo Costa de saias. Todos nos lembramos, infelizmente, de um antigo, não muito antigo, mas já passou, felizmente, também presidente do Conselho de Disciplina, ou na altura do Conselho de Justiça, já não me lembro, também na altura era da Liga, não era da Federação Portuguesa de Futebol, que estava mais preocupado em penalizar o Porto do que em aplicar a justiça. E todos nos lembramos das decisões injustas que ele tomou, e eu digo injustas, porque todas elas, mais tarde, foram não só redimensionadas, como foram revertidas, foram anuladas. As decisões mais importantes que o Ricardo Costa tomou, que foram contra o Futebol Clube do Porto e contra o Boa Vista, também que levou por tabela, todas essas decisões foram mais tarde revertidas pela justiça dos tribunais comuns. E eu lembro o caso do Hulk, em que o Hulk foi praticamente irradiado do futebol por esse senhor. E o Sapunaro. Esteve ausente. O Hulk, nesse campeonato, falhou. Nesse campeonato e nessa época, falhou cerca de 20 jogos, 22 jogos, julgo eu. E no final, o castigo final foram 4 jogos. Portanto, vejam só a disparidade entre o castigo aplicado e depois, depois dos recursos, a decisão que ficou. E, obviamente, que o Porto foi prejudicado. O Porto, no Hulk, na altura, era um dos jogadores principais do Futebol Clube do Porto. E o Porto perdeu esse campeonato, precisamente porque também não contou com o Hulk durante dezenas de jornadas, que teriam feito toda a diferença. Mais tarde, este senhor, também numa decisão patética, retira pontos ao Futebol Clube do Porto, que depois também foi um castigo também revertido, e o Porto recuperou esses 6 pontos. E depois também, não tem a ver com o Porto, mas com o Boa Vista, atirou o Boa Vista para a Segunda Liga, numa decisão que mais tarde também foi revertida pelos tribunais comuns, pelos tribunais administrativos, e a Federação teve que indemnizar e reintegrar o Boa Vista na Primeira Liga. Portanto, eu temo que estejamos perante uma situação muito semelhante a essa vivida nesse tempo do Ricardo Costa, porque parece-me que a predisposição e o preconceito de ambos são muito semelhantes. Os dois são benfiquistas e, acima de tudo, parecem antiportistas. E este antiportismo é público. Quer dizer, eu nunca falei com os senhores, mas é bem relatado na comunicação social e, portanto, a minha opinião é formada por aquilo que eu sei diretamente e por aquilo que eu leio nos órgãos de comunicação social e que revelam que há esse sentimento de antiportista por parte desta presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, o Porto tem que estar atento, os portistas também têm que estar muito atento a estas situações e não podemos deixar que o Porto seja prejudicado como foi prejudicado no tempo do Sr. Ricardo Costa. Já tivemos este castigo, estes 2 jogos de suspensão ao Otávio, fora de horas, completamente. E temos agora o nosso treinador, Sérgio Conceição, alvo de um processo que pode levar a um castigo, que tem uma moldura penal, que pode ir de 1 mês a 2 anos. Faz algo que tem algum cabimento, isto? Há alguém, algum portista, algum benfiquista, algum sportinguista, algum adepto de outro qualquer clube, e olha para isto e sente que se está a fazer justiça? Que este processo faz algum sentido? Que esta moldura penal é adequada às declarações preferidas por Sérgio Conceição? Eu acho que não. E, portanto, preocupa-me bastante, porque começa aqui a desenhar-se um padrão de comportamento desta Comissão Disciplinar da Liga. Como eu já disse há um bocado, o Sérgio Conceição fez declarações parecidas em junho e não foi castigado por isso, não houve processo nenhum por isso. Agora, estas declarações de outubro já merecem um processo disciplinar em janeiro, quando a Comissão de Inquéritos entendeu que não havia razão para instaurar qualquer processo. Portanto, aqui o Conselho de Disciplina passou por cima da Comissão de Inquéritos, não aceitou a decisão da Comissão de Inquéritos e ordenou à Comissão de Inquéritos que instaurasse este processo ao Sérgio Conceição.
Vamos ver também o que dizem as nossas redes sociais. Tu equiparas então o comportamento de Cláudia Santos a Ricardo Costa, de facto de muito má memória para o Futebol do Porto, e parece um autêntico absurdo este processo instaurado ao treinador do Futebol do Porto por declarações, acho que até podemos dizer aqui, pedagógicas, não é?
Exatamente, que é muito característico do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, nas suas conferências de imprensa, abre-se muito, a falar de futebol, abre-se muito, quer nas conferências antes dos jogos, quer depois dos jogos, e gosta de explicar aos jornalistas, ou seja, aos desportistas em geral, porque os jornalistas são os intermediários entre as duas partes, gosta de explicar às pessoas algumas das suas decisões e algumas da sua, e gosta também de dar a sua perspectiva sobre o próximo adversário do Porto. É uma pessoa que se abre bastante nessas conferências de imprensa. E não parece, e aqui estávamos a falar de antijogo, e como é que poderia, se existe, se não existe, como é que poderia ser combatido, que o Sérgio Conceição, muito naturalmente, sem querer ofender ninguém, pedagogicamente, falou deste assunto e disse o que disse, que parecem afirmações.
Parecem afirmações absolutamente aceitáveis, mas ainda assim, cá temos Cláudia Santos, mais uma vez, a fazer das suas. Diz-nos o...
Desculpa, eu parei de falar porque eu perdi a imagem, mas agora já está a partir. Ok, desculpa.
Já estamos aqui de volta. Diz-nos o Sérgio Porto. Olá, boa tarde, portistas. Muito boa tarde, Sérgio. Muito obrigado por estar desse lado. Também cumprimentar o Ricardo Lourenço, que saúda aqui todos os portistas. Também a Carminda Pinheiro, um beijinho grande. A Licínia Oliveira, boa tarde, David e Fernando Rio. Muito boa tarde, Licínia. Sempre connosco desse lado. A Rosa Camanho, boa tarde a todos os esportistas. Muito boa tarde, Rosa. Muito obrigado por nos acompanhar. Eliodoro Coelho, boa tarde, esportistas. Um grande abraço para vocês todos. Um grande, grande abraço, Eliodoro. E diz-nos aqui o José Gabriel Nunes que essa senhora, Cláudia Santos, é benfiquista e eles estão com medo de alguma coisa. Se o Toupeirense estivesse na frente, nada disso acontecia. Acompanhar um bocadinho. Mas como o Toupeirense está a jogar pouco, acontecem coisas assim. Portanto, aqui é o José Gabriel Nunes, Zezinho, vai acompanhar um pouquinho aquilo que tu estavas a dizer. O António Faria considera que isto é uma vergonha. A Maria Barros Cursos a exultar com o nosso clube. Diz-nos o Paulo Dua, o nosso ouvinte de língua inglesa. FC Porto is always given suspensions for playing superb and Portuguese league decisions disgrace. Portanto, aqui diz que se dá suspensões ao Futebol Clube do Porto por estar a jogar a ter uma brilhante prestação na Liga Portuguesa e diz que estas decisões são uma autêntica desgraça. O Amadeu Batista, visto este atraso nos castigos, vou ficar à espera do castigo das declarações do jogador João Mário lá para o início da próxima época. Abraços esportistas. Grande abraço também para o Amadeu Batista Santos. O Paulo Dua, Portuguese Benfica League Mafia continues every season truly the worst in the world soccer. Portanto, aqui a chamar mesmo, a comparar mesmo Benfica a máfia, diz que continua e que isto é o pior que se vê no mundo do futebol. Diz-nos também que o Porto, na sexta-feira, vai jogar de forma ainda mais agressiva e que isso será uma motivação para sermos novamente campeões. O António Santos diz que é preciso ter cuidado com a Cláudia Santos para não prejudicar o Futebol Clube do Porto e que o nosso clube tem que se precaver porque a ideia é silenciar-nos. E ninguém esquece o castigo inventado ao incrível Luque, já aqui tinhas referido também isso. Amélia Vilela, olá, bom dia, Luís e David, e senhor José Fernando Rio, um bom ano também para a nossa Amélia Vilela, muitíssimo obrigado por estar desse lado. Injusto, eles agora têm que pegar com o Porto por tudo e nada, e falou muito bem. Aqui então a Amélia Vilela a concordar com a tua visão. Diz-nos o Sebastião Silvano, um bom dia a todos. O processo disciplinar a Sérgio Conceição é o atentado às liberdades e o que ele disse não foi no sentido pejorativo. Claro. Concordamos também aqui com a opinião do nosso Sebastião Silvano, ele que nos liga muitas vezes para o fórum, com quem tive também o prazer de falar na segunda-feira e também desejou um bom ano aqui a todos nós. Um Mbemba Torre, ele que nos ensinou a pronunciar um Mbemba, e não Mbemba, mas um Mbemba, o nosso defesa central. Bom dia, unidos venceremos. Um grande abraço, um Mbemba Torre. Também o Cadete Zanha, um abraço, irmão portista. Abraço fraterno para o Cadete Zanha. E diz-nos ainda a Amélia que esta senhora devia ir para a rua, portanto, a pedir a expulsão de Cláudia Santos, do Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. diz-nos aqui o André FC Porto, boa tarde, será efetivamente o Hulk longe de ser reforço do Futebol Clube Porto? Nós já lá vamos, ficamos aqui com esta pergunta em stand-by. Fernando Luís Andrade, hello portistas do mundo inteiro, grande abraço desde Inglaterra, sempre seguindo o meu Futebol Clube do Porto. Grande abraço então aí para Inglaterra. António Alves, nada me surpreende neste país tantos corruptos, mas é em tudo, isto é uma verdadeira vergonha, se não veja-se o caso do Otávio. Por isso revolta-me ver os portistas a dizer mal do nosso clube. Já basta os corruptos dos nossos adversários. Força Porto Caragua. Aqui um calão à moda da nossa cidade invicta. O Alcino Cunha aqui com declarações fortes. Parece que estamos na ditadura, outra vez. Portanto, 11 anos depois... novamente um Ricardo Costa de saias, não é? 11 anos depois do célebre caso do túnel, 11, 10 anos depois. O Ismael Intechemi, boa tarde, meus amigos e família portista. Carlos Ribas, a única coisa boa de ter a Cláudia Santos no futebol é não ter a Cláudia Santos na política. Se bem que ela, se calhar, faz política através do futebol, não é? Diria. Até podemos dizer assim, não é? Rodrigo Faria, também na linha daquilo que disse o nosso Paulo Du há pouco, mais gasolina para o nosso motor. Portanto, aqui a dizer que estes castigos, que estas decisões injustas poderão galvanizar o Futebol Clube do Porto nos próximos jogos de campeonato. Boa tarde, portistas. Há alguma dúvida que essa senhora está a mando do Toupeirense? Está, fala aqui que está a acontecer muita coisa negativa no seu clube, ou seja, no Benfica, e que isto é uma forma de virar atenções para o outro lado. Diz que há um talk show em Lisboa e que já voaram milhões. Amélia Vilela, muita força para o nosso Porto, novamente a nossa Amélia. Não é preciso ser-se muito inteligente, basta ver quem é essa senhora que aceitar a sua candidatura é só de rir, nas vistas que deu e de tão ridículo que é. Aqui muita indignação, como estamos a ver, dos nossos espectadores e ouvintes. Aqui o Ângelo Silva a dizer que era enviá-la para a Coreia do Norte. Ricardo Lopes Avelino, abraço desde Bruxelas e um bom ano a todos. Ainda estamos a tempo, José Fernando, de desejar bom ano aos nossos portistas. Diz-nos ainda o Ricardo Lopes, o que acho mágico é o Conceição ser alvo de processo, quando para mim foi uma das vezes...
Essa é boa. Esta é ótima. Muito bem.
Muito bem, aqui reparado pelo nosso Ricardo Lopes, mas efetivamente são declarações que podemos considerar pedagógicas do nosso treinador, feitas antes do jogo com o Marítimo. Também creio que era um aviso àquilo que é muitas vezes o antijogo de Lito Vidigal, não é? Que era treinador do Marítimo naquela altura, mas ainda assim, creio que são declarações completamente inatacáveis, porque se não se deu amarelo até ao tempo de descontos, para que é que se vai estar a dar amarelo depois do tempo de descontos? Não, não faz sentido nenhum. Se quer evitar que os jogadores não percam tempo, tem que se dar cartão amarelo muito antes e não já no tempo de descontos. Portanto, é uma decisão, é um processo instaurado de forma, acho que podemos mesmo dizer, inexplicável. O nosso Porto...
E não foram declarações de aviso, foram os jornalistas é que colocaram a questão ao Sérgio Conceição. Portanto, nem sequer não foi da iniciativa do Sérgio Conceição começar a falar desse assunto, se bem me lembro da conferência.
Exatamente. Diz-nos ainda a Amélia, o nosso Porto daqui a pouco não pode falar, é esta a democracia dos lampiões. Carlos Ribas, a única coisa boa de ter... já esta mensagem já é repetida... O Sérgio Barros, um grande, grande abraço aqui para o José Fernando Rio. E diz-nos ainda o Tiago Silveira, né, naquela lógica do combustível, destes processos vindo de combustível para o nosso plantel. É isto que os jogadores têm de ver sempre projetado no balneário, que isso a nós só nos dá força. Helena Menezes, nossa ouvinte, nossa espectadora indefectível, boa tarde, David e Fernando. Muito boa tarde, Helena, muito obrigado pela sua companhia. E também a nossa Ana Margarida Cezabo, familiar de Josef Cezabo, figura histórica do nosso Futebol Clube do Porto. Não há dúvida alguma que estas decisões são indescritíveis. No entanto, dá a entender que o SLB e seus adeptos estão a querer outra lição, como na última época. Ainda não perceberam que, ao nos prejudicarem, só aumentam a nossa garra e vontade de vencer. Futebol Clube do Porto, contra tudo e contra todos, vamos ser campeões. Aqui uma grande mensagem da nossa Ana Margarida Cezabo, de confiança, de garra, e que nos permite também passar, Zé Fernando...
Deixa-me só deixar aqui o agradecimento, claro, a todos os que puseram as suas questões e fizeram os seus comentários. Cumprimentá-los a todos, beijinhos e abraços, e desejar a todos um bom ano.
E esta declaração da nossa Ana Margarida Cezabo permite-nos também fazer a ponte para o nosso próximo tema. Tu queres fazer, obviamente, uma análise ao que se passou nesta jornada, uma jornada importante para o Futebol Clube do Porto. Mantém a distância de 4 pontos para o Sporting, que venceu o Sporting de Braga por 2-0. Cava uma distância para o Sporting de Braga, agora 4 pontos à maior, e igual ao Benfica no número de pontos, mas ainda assim é segundo, portanto, devido à melhor diferença de golos. E segundo lugar, garante tanto a presença nas Champions da próxima época de forma direta, mas ainda assim, como disse e muitíssimo bem Sérgio Oliveira, o nosso lugar é o primeiro e queremos lá chegar.
Não, agora já te estou a ouvir. Bem, em relação... Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Sim, muito bem. Em relação a esta 12ª jornada, como tu dizes, foi uma jornada que eu acho que foi bastante relevante. E só por isso é que eu me vou referir a ela, quando hoje já começa a 13ª jornada. Portanto, parece um bocadinho fora de tempo, mas não é, porque há aqui dois ou três pontos que eu gostava de falar sobre eles muito rapidamente. O primeiro, efetivamente, é a ascensão do Porto ao segundo lugar. Como eu há um bocado já disse, já aqui referi as palavras do nosso capitão Sérgio Oliveira, o nosso lugar é o primeiro e mais tarde ou mais cedo vamos lá chegar. E, portanto, nós estávamos em terceiro. Esta jornada demos mais um passo porque passamos para segundo. Temos os mesmos pontos que o Benfica, mas temos melhor ataque. E essa vantagem no ataque compensa termos uma defesa um bocadinho pior do que a do Benfica. E, portanto, acho que foi uma jornada importante porque permite ao Porto chegar ao segundo lugar. Sem o Otávio, foi o segundo jogo em que o Otávio ficou castigado por declarações de agosto, não fez um jogo já em janeiro de 2021, e é que ficou marcado também, na minha opinião, por um fora de jogo muito polémico, um fora de jogo que foi tirado ao Porto e que anulou um gol do Porto ao Tony Martínez por 3 centímetros. Eu acho que um fora de jogo é um fora de jogo, seja por um centímetro, seja por um metro. Agora, eu trabalhei em televisão, como sabes, e daquilo que eu conheço do sistema operativo do VAR, dos meios da transmissão, não é possível detectar um fora de jogo de 3 centímetros. Não é possível. E, portanto, enquanto não houver, enquanto a tecnologia não for de tal maneira perfeita que permita detectar um fora de jogo de 1, 2 ou 3 centímetros, quando eu vejo que um vídeo-árbitro assinala um fora de jogo de 3 centímetros, isso para mim não tem cabimento nenhum, e acho que o vídeo-árbitro não está a fazer um bom trabalho, nem está a servir a verdade esportiva. Porque não é possível detectar um fora de jogo de 3 centímetros, até porque a própria linha de fora de jogo tem uma dimensão que pode prejudicar a leitura correta da situação. E, portanto, nós estamos a falar de câmaras que filmam cá, muito de cima, e quando se aproximam, até há um ligeiro desfoque, e portanto tudo isso torna impossível, na realidade, sabermos se aquele fora de jogo existe ou não existe. Curiosamente, é o segundo fora de jogo de 3 centímetros que é assinalado ao Porto e que leva à invalidação de um golo azul e branco. De outra vez, isso levou a que o Porto perdesse 2 pontos, porque empatou em casa com o Rio Ave 1-1, e impediu que o Porto até tivesse saltado mais cedo para o primeiro lugar da classificação da temporada passada. Agora não foi grande prejuízo, porque o Porto já estava a ganhar por 1-0 e depois acabou por ganhar por 3-0, e portanto não houve aqui um prejuízo material ao foco do Porto. Agora, e curiosamente, foi o mesmo vídeo-árbitro, o Sr. Vasco Santos, que conseguiu ver o fora de jogo de 3 centímetros no Porto Rio Ave, também conseguiu agora ver outro fora de jogo de 3 centímetros no Porto Moreirense. Eu, para mim, fora de jogo de 3 centímetros não existem, não podem ser. Não podem ser aferidos com verdade. E, portanto, tem que haver aqui a Federação, tem que tomar aqui uma medida qualquer, tem que haver aqui uma margem de manobra para que o fora de jogo seja válido ou não seja válido. Eu já ouvi defensores, claro que não eram portistas, não é? Até acho que era sportinguista, já vi um comentador, um jornalista vir dizer que... Ah, então agora até das máquinas duvidam, que ele era contra o VAR, mas agora que o VAR existe, então já não aceitam um fora de jogo de 3 centímetros, então aceitam um fora de jogo de quanto? Eu só aceito os fora de jogo que sejam reais, são esses que eu aceito. Não aceito fora de jogo forjados com ou sem intenção. A realidade é que a qualidade da transmissão nem sequer permite, aproximando a imagem, ter a noção exata de onde estão os corpos dos jogadores, o momento em que a bola parte. Aqui parece-me que a bola aqui até já partiu, parece-me que ela já está fora do pé do Luís Dias, que faz a assistência para o Taremi. Portanto, é um lance que a mim me faz muita confusão. Ontem, até estava a assistir o programa no Porto Canal, em que o Francisco J. Marques falava do campeonato inglês, do campeonato holandês, dava o exemplo do campeonato holandês, e parece-me uma boa solução, em que eles assumem que a linha de fora de jogo, que é traçada na transmissão, tem 5 centímetros. E, portanto, quando essa linha de fora de jogo está por cima da linha que vai marcar fora de jogo, ele não... É deixar seguir a jogada como o árbitro assistente tiver decidido. Ou fora de jogo ou não, é o quarto assistente tiver decidido. Isso parece-me, de longe, a melhor solução neste momento, porque com os meios técnicos que existem, não há outra solução que possa garantir a verdade esportiva. Nesta jornada, também tanto levou o Porto ao segundo lugar. Tivemos aqui esta decisão que, para mim, não corresponde à realidade, nem à verdade desportiva. Tivemos um duelo entre o primeiro classificado e o quarto classificado, em que o Sporting venceu o Sporting de Braga em casa por 2-0. E eu acho que este jogo é um jogo que tem consequências para o futuro. Primeiro, eu acho que a vitória, o Sporting beneficia claramente da eficácia que teve em concretizar os lances, as ocasiões que criou. Porque o Sporting, além dos 2 golos, acho que não criou mais nenhuma oportunidade de golo. Foi terrivelmente eficaz na área e foi isso que fez a diferença, porque o Braga teve 2, 3, 4 oportunidades flagrantes, de baliza aberta praticamente, e não conseguiu marcar um golo. Portanto, o Braga, que podia ter ido golear Alvalade, saiu de lá com uma derrota que, na minha perspectiva, pode afastar desde já o Braga da corrida pelo título. Eu sei que o Braga não assume essa corrida ao título. Sei que ainda estamos na 12ª jornada, portanto, há muitas coisas ainda que podem acontecer. A realidade é que o Braga, com esta derrota, ficou a 8 pontos do Sporting. Mas aqui, e esse nem é o maior problema, é que entre o Braga e o Sporting está o Porto e o Benfica. Portanto, o Braga, para chegar a campeão nacional... tem que recuperar 4 pontos para o Benfica, 4 pontos para o Porto e 8 pontos para o Sporting. É preciso que estas equipas todas perdessem mais estes pontos do que aqueles que o Braga eventualmente irá perder. Portanto, parece-me que esta derrota coloca o Sporting de Braga fora da corrida pelo título. Claro, estamos a falar de futebol, e isto aqui, a realidade pode nos desmentir, mas eu estou firmemente convicto que o Braga, com esta derrota em Alvalade, sentenciou a sua corrida ao título. Vai disputar, até pode chegar ao segundo lugar, pode chegar ao terceiro, pode ficar pelo quarto, mas ao primeiro muito dificilmente chegará. Por fim, só falar do jogo do Benfica, terminou empatado e foi isso que permitiu ao Porto chegar ao segundo lugar, porque o Porto venceu o seu jogo, claramente. O Benfica não está no seu melhor. O Santa Clara até poderia ter conseguido aqui mais qualquer coisa. O Benfica, na última meia hora, não faz um remate à baliza do Santa Clara. Nos 90 minutos tem dois remates enquadrados com a baliza. Portanto, é tudo muito pouco. Mas o que eu queria destacar aqui é que o facto do Benfica não ter jogado no dia e hora marcadas e o jogo ter sido adiado para... Eu percebo que aquele jogo não tenha condições para ser disputado, mas eu já vi jogos serem disputados em campo com menos condições e, portanto, com piores condições. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma regras que definam com objetividade se há jogo ou se não há jogo. Porque eu vi, há efetivamente estas poças eram, e aqui a bola pouco rodava. Eram poças laterais, mas depois o terreno todo pelo centro, dois terços do terreno, parecia, para mim, perfeitamente jogável. Eu já vi o Porto jogar em piscinas autênticas, em Coimbra, no célebre jogo em que ganhamos com um grande gol do Varela, no tempo de Vilas Boas, em que o árbitro Duarte Gomes obrigou o Porto a disputar esse jogo. Já vi o Porto jogar no Dragão e perder esse jogo. Jogou que perdeu esse jogo. Em que o Maicon até é expulso porque vai a deslizar pela água fora e acaba por derrubar um jogador de Boa Vista e o árbitro Jorge Ferreira.
Se não estou em erro, 0-0,
exatamente, 0-0. E em que o árbitro Jorge Ferreira, hoje que anda aí a trabalhar nos meandros de futebol e a tentar ser um pessoa influente, expulsou o Maicon. Lembro que houve o Cristian Telho seguia isolado para a baliza. Rematou para a baliza aberta, porque já tinha passado o guarda-redes e a bola ficou presa na água. Quer dizer, eu já vi o Porto jogar em condições absolutamente enrelevadas, impraticáveis, e acho que ontem, eu acho que não devia, ontem não, acho que o jogo do Benfica realmente devia ter sido adiado, mas estas regras têm que ser iguais para todos, e não é que o Benfica, porque o campo está mal, não joga, e os outros clubes, quando os campos têm iguais ou em condições piores, são obrigados a jogar. E isso é que me parece errado.
Vamos também, novamente, às nossas redes sociais, ver mais comentários dos nossos ouvintes. Hoje temos imensos, muitos, muitos comentários. Diz-nos, por exemplo, diz-nos, por exemplo, o Fernando Carneiro, ainda a propósito da Cláudia Santos e do processo instaurado a Sérgio Conceição, que estávamos a falar há pouco, o que faz este presidente da FPF, questiona aqui também Fernando Gomes.
Esta escolha da Cláudia Santos nunca foi muito bem explicada ou sequer explicada a razão da sua escolha, e eu acho que a opinião pública devia tentar perceber quais eram os méritos desta personalidade para poder ter sido escolhida pelo Dr. Fernando Gomes para presidir a um órgão tão importante do futebol português. Acho que o Dr. Fernando Gomes deve essa explicação aos desportistas.
Diz-nos também a Helena Menezes que nos... boa tarde a todos os esportistas, beijinhos desde Paris, beijinhos para a Cidade de Luz, Paris. Diz-nos o Sebastião Silvano, senhor Alcino Cunha, aqui trocas de comentários, tem razão, mas diga uma coisa, não parece que estamos numa ditadura, é mais que visto que estamos numa ditadura e ainda por cima são pessoas desaconselháveis, artistas, que estão nos centros de decisão. Cadete Zanha, Futebol do Porto, meu sangue eterno, o meu presidente carismático Jorge Nuno Pinto Costa, vencedor, este ano vamos lutar para sermos bicampeões. Portanto, aqui uma mensagem de confiança e também de apoio ao presidente Jorge Nuno Pinto Costa.
Um abraço para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir de, fora de Portugal. Eu já reparei que há muita gente fora de Portugal e deixar um abraço especial a todos esses esportistas que nos veem ou ouvem por esse mundo fora.
Exatamente, e aqui creio que o cadete de Zanha que nos vê...
Eu não sei se ele está cá ou não, não é? mas houve outros que estão nitidamente fora de Portugal.
Cadete que nos vê, já não sei agora exatamente o país, mas é dos Palop, com certeza. Fica aqui um abraço especial para os Palop, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, sempre connosco, e também para todos os nossos espectadores espalhados por esse mundo fora. Também a Licínia Oliveira aqui a criticar Cláudia Santos, muita revolta dos nossos espectadores. Claro. França, boa tarde, nação portista, muita energia azul e branca para este ano. Abraço sobre todos os portistas, aqui muita energia, muita boa energia a começar este novo ano do nosso José Barroso. O António Alves também a desejar um bom ano e um grande abraço para toda a equipe. Aqui também José Gomes, olá amigos portistas, contra tudo e contra todos, abraço azul e branco desde Lausanne. O João Valente, boa tarde, David Guimarães e Fernando Rio, também a criticar Cláudia Santos, um grande abraço, João Valente. Luís Crisóstomo, já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos, isso sim é o que faz de nós mais fortes, por isso mesmo é que cada dia da minha vida sou mais portista. Estamos juntos, um grande abraço. Diz-nos também o Paulo Dua que o Futebol Clube do Porto é uma família unida. Tenho uma tradição histórica que traz felicidade à nossa alma. Aqui uma bela mensagem do nosso Paulo Dua. Também aqui o Ezequiel a pedir no Twitter a pedir a substituição de Cláudia Santos. O Ricardo Lopes Avelino, sabem qual é o problema dessa senhora? É a união que existe no nosso clube. Vejam, por exemplo, as eleições dos clubes. Temos aqui um homem que se apresentou e que não apresenta hoje nenhuma renita aguda, continua a partilhar com todos os esportistas. E viajamos para Lisboa e vemos que depois que lá temos um Trump versão portuguesa, Noronha, e um clube onde todos disparam uns para os outros. Somos um clube único e juntos lá chegaremos.
Essa é a nossa força. É a nossa força, é estarmos sempre juntos.
Alicínia Oliveira, estamos em segundo, mas lentamente chegaremos ao primeiro, que é o nosso lugar, aqui a acompanhar as declarações de Sérgio Oliveira, e nós vamos lá chegar, somos Porto, essa vontade, garra de vencer, ninguém nos vai tirar, da nossa Amélia Vilela. Contra o nosso Porto vale tudo, já estamos habituados. Diz-nos também o Tiago Silveira, já a propósito do fora de jogo que estavas há pouco, o Zé Fernando, a comentar, fora de jogo tirado a Mehdi Taremi e depois golo anulado a Tony Martínez, que acabou também por marcar. É impossível tirar 3 centímetros de fora de jogo com estas imagens, e não só. Mesmo com uma imagem feita à partida da bola, que ou é antes de bater na bola, ou quando bate na bola, ou depois da bola partir, durante estes 3 momentos existem vários frames. Logo, sacar um fora de jogo é fácil. Se o operador de cama quiser, até pode ser por 1 centímetro. Aqui insurgiu-se, então, muito desagradado, o Tiago Silveira com esta decisão. Fernando Picas, força Porto, somos os maiores, Porto até morrer, carrega Porto, vence, ganha por nós. Aqui o Sebastião Silvano também a criticar o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a criticar negativamente. Diz-nos também o António Alves, para quem não se lembra, esta época o Topeirense já teve um golo validado por 14 centímetros. Tenho nojo de ouvir falar certas pessoas, essa senhora e alguns árbitros, sejam honestos, isso é dar valor a essas pessoas. Apetecia-me chamar outros nomes, mas como sou educado, fico-me por aqui. Um bom ano para todos vocês, um grande abraço e viva o Futebol Clube do Porto. Também o Delfim a mandar-nos um abraço da Suíça. O Paul Duell, Super Programs, Top Professional Standard, I'll bring perfect. Inside True Dedication, thank you. Portanto, aqui o Paul Dua a elogiar os nossos programas, muito profissionais, e também que estamos a procurar a perfeição e uma grande dedicação. Um grande abraço, então, para o nosso ouvinte, espectador de língua inglesa. Filipe Portela, só para confirmar que o José Fernando Rio também terá que estar presente na nossa Tainada em Viana do Castelo. Portanto, José Fernando Rio, aqui convidadíssimo.
Logo que for possível.
O nosso Porto tem vindo a crescer, diz-nos o Ricardo Lopes Avelino, e está tudo com medo e a tremer. O Porto vai numa série de jogos muito positiva, enquanto outros vão aos tombos. E tentam estas jogadas de fora para nos fazerem cair. Há união no balneário e isso faz toda a diferença. Aqueles adeptos de Vitória e Pipoca haveriam de seguir o exemplo dos jogadores e seguirem unidos. Vamos lá chegar todos juntos. Zé Fernando Rio, e pensando...
O Porto está numa série de... Tem 8 vitórias consecutivas, mas nos últimos 14 jogos apenas tem um empate, que foi, sabemos, para a Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, e portanto realmente o Porto está a crescer, ou está a sedimentar, está a tornar-se mais regular. Eu acho que o início da época foi marcado aqui por alguma irregularidade e o Porto neste momento está mais regular e nós sabemos que os campeões fazem-se de regularidade.
Os campeões fazem-se de regularidade e o Futebol Clube Porto tem sido muito regular. Ainda assim, estamos em época de abertura, de início do mercado de transferências de inverno e era importante também que te pronunciasses sobre, para já, essa postura, as movimentações de mercado, então, do nosso clube.
Nem tem muito a ver com movimentações, porque o Porto só apresenta as coisas quando elas já estão concretizadas e, portanto, não tem nada a dizer sobre isso. Apenas queria analisar aqui a situação de quatro jogadores, muito rapidamente. Parece que pode ser longo, mas não é. Nós, neste momento, temos dois jogadores muito pouco utilizados e que ocupam lugares muito importantes na equipa do Porto e que chegaram para ser realmente alternativas válidas e opções muito, muito importantes para a equipa, mas a realidade é que não tem correspondido às expectativas. Falo do Nakajima e falo do Filipe Anderson. São situações diferentes. O Filipe Anderson chegou ao Porto no último dia do mercado de verão, emprestado pelo West Ham, e é um jogador... Portanto, que não custou nada ao Porto, talvez o salário, não é? Mas que chegou para ser uma alternativa. Aliás, são os dois, que era o Nakajima, embora podendo fazer outras posições, Nakajima e o Filipe Anderson vieram para ser alternativas ao Luís Dias, ao Corona, ao João Mário, embora sejam os jogadores mais experientes, por isso é que eu digo... que são jogadores que chegaram para ser alternativas de imediato, quer dizer, não têm para pegar em destaque, como se costuma dizer. A realidade é que falharam por completo. O Filipe Anderson fez 3 ou 4 jogos terríveis, acontece, quer dizer, o primeiro jogo que faz, perde uma bola à saída para o ataque, que resulta no empate do Sporting em Alvalade, um jogo que o Porto podia ter ganho perfeitamente. Depois fez mais um ou outro jogo, em que não é jogar bem ou mal, é passar ao lado dos jogos. Houve um deles em que foi substituído ao intervalo, não terminou nenhum dos poucos jogos que foi titular, e já não é usado há bastante tempo, desde o início de dezembro, julgo eu. E, portanto, acho que se houver a oportunidade de devolver, entre aspas, o Filipe Anderson, E trazer alguém que possa substituir com proveito para o clube seria ótimo. O Nakajima é diferente. O Nakajima é uma aquisição muito cara do Futebol do Porto, que já veio a época passada, custou 12 milhões de euros por metade do passe. Portanto, é talvez o jogador mais caro da história do Futebol Clube do Porto, em termos relativos. E é um jogador que nunca se afirmou. O ano passado começou mal, depois quando o campeonato retomou, depois de ser parado, ele isolou-se do grupo, terá as suas razões, tudo bem, mas a verdade é que não completou o que faltou o que faltava do campeonato, e o Porto acabou por se tornar, por se sagrar campeão nacional sem a sua presença. E esta época também tem sido pouco utilizado e também já não é utilizado há algum tempo. Aqui o Porto, ao contrário da situação do Filipe Anderson, aqui o Porto tem que acautelar também a sua posição financeira, porque o Porto investiu muito dinheiro neste jogador. Aliás, é um caso muito parecido com o do Adriano Lopes, em que o Porto, na altura, também gastou 10 ou 11 milhões de euros em metade do passe do Adriano Lopes, e depois que foi um flop. Eu julgo que o Nakajima é um flop ainda maior, porque o Adriano Lopes, apesar de estar aqui, de ter estado no Porto muitos anos, ainda houve ali um jogo ou outro em que foi importante. Na Liga dos Campeões, um jogo com a Roma, julgo eu, e aqui um outro jogo no Campeonato Nacional em que foi decisivo. O Nakajima nem nisso. E, portanto, não sei, não deve ser fácil encontrar uma equipa que esteja disposta a pagar esta verba pelo Nakajima, mas era bom que o Porto, no lugar destes dois jogadores, tivesse outros que fossem efetivamente verdadeiras alternativas aos jogadores que têm jogado mais, porque o Porto precisa de todas as suas peças. A época é longa, as provas são muitas, o Porto está em todas as frentes, quer vencê-las todas, e portanto todos os jogadores contam. E é pena vermos que estes dois jogadores não estão à altura do desafio chamado Futebol Clube do Porto. Portanto, era bom que pudesse haver aqui alguma mexida em relação a estes jogadores, agora neste mercado de inverno, digamos assim, que termina no início de fevereiro, dia 4 ou 5 de fevereiro, por aí. E outra situação que tem a ver, não tem a ver propriamente com o mercado, mas tem a ver com o fim de contrato de dois jogadores, que é o Marega e é o Otávio, que terminam o seu contrato em junho deste ano, 2021, e que, a partir do dia 1 de janeiro, são jogadores livres para negociarem com qualquer outro clube do futebol europeu ou mundial. Portanto, neste momento, os dois jogadores, se quiserem sair a custo zero para qualquer outro clube, podem-no fazer. E eu acho que, neste caso, os interesses do Porto não estão a ser defendidos como deviam ser. Ainda temos tempo, pode haver renovação com o Marega, pode haver renovação com o Otávio, tudo pode acontecer ainda. A realidade é que neste momento eles já podem sair do clube a custo zero. E eu acho, eu veria essa situação com enorme desagrado e profunda tristeza por ver que o nosso clube ainda não aprendeu a lidar com estas situações. Já tivemos outros casos, do Herrera, do Brahimi, outros menos importantes, mas estes casos do Herrera e do Brahimi foram muito, muito marcantes. E eu não gostava nada que isso acontecesse agora com o Marega e com o Otávio, que são dois jogadores que são também fazem parte da imagem daquilo que é e que tem sido o nosso clube nestes últimos quatro anos, neste consulado, digamos assim, de Sérgio Conceição. Têm sido jogadores muito importantes. O Otávio está um jogador melhor do que sempre esteve, está no seu melhor momento da carreira. O Marega tem feito épocas de enorme consistência e tem sido sempre um jogador fundamental nas temporadas do Futebol Clube do Porto. E, portanto, fico triste e fico, acima de tudo, fico preocupado que estes jogadores, importantes para a equipa e que poderiam, se não derem nenhum contributo à equipa, pelo menos pudessem dar algum retorno financeiro ao clube que neles apostou, neste momento são jogadores livres, podem sair a custo zero, sem qualquer proveito para o Futebol Clube do Porto.
A propósito desse mercado, deste período de mercado aberto, bom ano a todos os portistas, diz-nos o Delfim de Almeida Moli, também há pouco faziam-te essa questão. Hulk sempre vem, ou que achas?
Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não sei, eu não sei se vem ou se não vem. Não
tens algum desejo relativamente a isso?
Não, eu gostava que ele viesse, porque o Hulk, é verdade que já passaram, não sei, 8 anos desde a sua saída, 7, 8, 9 anos desde que ele saiu do Porto, com certeza que já é outro jogador, que já não é o mesmo jogador, mas é uma pessoa, é um jogador que pela sua personalidade e pelas suas características pessoais e profissionais, acho que se enquadraria muito bem ainda neste flóculo do Porto. Claro que compete à administração ver se há condições para o trazer e compete à equipa técnica ver se ele realmente pode ser útil ou não, se pode ser uma mais-valia para a equipa. A minha leitura de fora é que era um jogador que seria muito bem-vindo ao plantel do flóculo do Porto, até porque, como ainda há um bocado eu disse, há aqui dois jogadores que parece que não contam, o Filipe Anderson e o Nakajima, e o Hulk poderia perfeitamente substituir um deles ou até os dois.
Deixa-me ainda, a propósito de Cláudia Santos, ler esta mensagem da Ana Margarida Cesabo. Eu continuo a dizer que um polígrafo para sedes profissionais, entre aspas, antes de serem apontados a cargos decisivos, iria melhorar o desporto português.
É verdade.
Uma brincadeira séria da nossa Ana Margarida Cesabo. O Tiago Silveira, só falta renovar com o Otávio e o resto é acréscimo. E na minha opinião, devíamos ir buscar o Mateus Reis, que já foi falado, que vinha para o Porto. Agora é dado como certo no Sporting, bom jogador. Se não for ele, que seja outro, mas pelo menos mais um defesa esquerdo bom era preciso. Aqui, opinião do Tiago Silveira. O Ricardo Lopes Avelino, eu nem costumo criticar os jogadores do nosso clube, mas este Filipe Anderson não merece estar no nosso clube. Está sem vontade nenhuma, quando joga falo sem garra e atitude. E isso custou-nos os 3 pontos em Alvalade. Um jogador que ao chegar falou no próximo ano desejando que possa estar em forma no West Ham. Provou logo que não vinha com a cabeça toda. E no Porto não queremos jogadores assim. O Porto tem vindo a trabalhar muito bem com as formações e equipe B. E por isso o nosso mister, aqui ficou interrompida aqui a mensagem, mas fica o essencial. Filipe Portela, seria bom o Porto poder conversar amanhã com o Famalicão pelo Gustavo Assunção. Uma troca com o Lume seria ótima. Aqui um jogador também...
Não, é verdade, o Gustavo Assunção parece um jogador que tem potencial e que realmente pode vir a ser um jogador... um bom jogador e importante no clube para onde for, e a verdade é que o Lume também tem jogado pouco, ainda deve ter jogado menos do que o Nakajima e o Filipe Anderson. Portanto, o Lume também precisa de jogar. O Lume já está, julgo que o Lume chegou em janeiro de 2018, portanto, já está no Porto há 2 anos, pelo menos há 2 anos, e tem sido muito pouco utilizado. É verdade que na última conferência de imprensa o Sérgio Conceição até falou dele, porque disse que o estava a treinar para central, porque na ausência do Marcano, do Pepe, do Mbemba, poderia fazer falta mais algum central. Mas a verdade é que no meio-campo não tem sido utilizado. Foi utilizado na primeira eliminatória da Taça de Portugal e pouco mais.
Diz-nos ainda o Sebastião Silvano, senhor Fernando Rio, o Otávio já foi sondado e não quis renovar naquele momento. O Marega já há muito que tem o desejo de sair. Contra isto, o que se pode fazer? Vamos a ver.
Que o Sebastião... Isto, o que se pode fazer é cautelar as situações o mais cedo possível, não é? Não é deixar chegar ao fim. É evidente que se a meio do contrato ou a 2 anos do final se propuser aqui uma renovação ao jogador e ele não aceitar, não há muito a fazer. E hoje em dia os jogadores têm algum poder. Agora, acho que se pode... Claro que o Porto também é prejudicado porque atravessa uma situação financeira muito, muito desagradável, não é? As suas contas estão totalmente desequilibradas, o Porto dá prejuízo ano após ano e, portanto, isso também dificulta depois o Porto poder negociar em melhores condições com estes jogadores que seria importante manter no nosso plantel. É evidente que não há milagres, os jogadores não querem ficar, nada os pode obrigar a ficar. Agora, eu acho que as coisas têm que ser antecipadas com mais tempo e não deixar para a última da hora estas renegociações. Ainda por cima, tratando-se de dois jogadores que sempre mostraram uma grande entrega ao clube, quer dizer, sempre assumiram as dores do clube, sempre assumiram a camisola do Porto com grande dignidade, personalidade, sempre lutaram pelo Porto e, portanto, acho que mereciam aqui um esforço suplementar da administração para que pudessem ficar entre nós.
Antes de fecharmos, tu queres deixar-nos ainda uma pequena nota sobre o Futebol Clube do Porto nas redes sociais? Sim. É já há uns anos para cá o clube com mais seguidores e também, consistentemente, o clube com mais interações nas diversas plataformas.
Sim, é um assunto ao qual eu volto recorrentemente nos últimos anos, porque há 5, 6, 7 anos comecei a reparar que o Porto tinha mais seguidores do que os outros clubes, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, nas principais redes sociais, o Futebol Clube do Porto tem mais seguidores. Ora bem, isso não bate certo com aquela teoria de que há um clube que tem 6 milhões de adeptos e que depois sobra 1 milhão e tal para o Porto e para o Sporting, e os outros nem têm adeptos. Portanto, eu gosto de voltar a este tema porque, em primeiro lugar, pode demonstrar... Primeiro mostra que o Porto tem muitos mais adeptos do que aquilo que se diz e que o Benfica tem muito menos do que aquilo também que se diz. E depois, acima de tudo, este número de seguidores nas redes sociais pode querer demonstrar que há aqui uma volta geracional. Quer dizer, que as gerações mais novas são mais portistas, há mais adeptos do Porto nas gerações mais novas do que existiam nas gerações anteriores. E, portanto, o Porto pode estar a caminho de dentro de 10 anos, por exemplo, ter quase o mesmo número de adeptos do Benfica. Obviamente que esse não é o grande objetivo do Porto, não é ser o clube com mais adeptos, é ser o clube mais vencedor e ser o clube e que a sua grandeza seja medida em títulos e também em dignidade. Mas obviamente, se tiver mais adeptos, melhor, porque isso também potencia receitas e a receita também pode fazer tornar as equipas mais competitivas, pode fazer com que haja dinheiro para renovar com o Otávio e o Marega, por exemplo. A realidade é que tivemos aqui as contas finais do ano 2020 no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e outro que eu não consigo decifrar, que não sei se é o TikTok, que estou a ver um bocado mal. Mas é outra rede social que está ali e que mostram que o Porto teve mais interações do que Benfica e Sporting juntos. Quer dizer, isto quer dizer alguma coisa. Eu sei que o Porto ganhou muito em 2020, mas quer dizer, mas para um clube que dizem que só tem 1 milhão e tal de adeptos e comparando com outro que tem 6 milhões, o Porto... Chegamos à conclusão que o Porto, na época passada, em 2020, teve 91 milhões de interações, o Benfica 53 milhões e o Sporting 34 milhões e meio. Portanto, o Porto, o Benfica e o Sporting juntos não chegam, não alcançam o número de interações que o Porto teve. Portanto, eu gosto, é um tema que me interessa já há muitos anos e que eu gosto de falar dele. E como aqui tenho um resumo do que foi 2020, eu não quis deixar de partilhar com os nossos espectadores ou ouvintes esta realidade.
É um número de assinalar, José Fernando Rio, estamos já no tempo de compensação e eu, como diz o nosso Mister Sérgio Conceição, não faz sentido mostrar-te agora nenhum cartão amarelo, teria que o ter feito antes. Espero que não me castigue. Espero que não me instaurem um processo disciplinar por estas declarações. Zé Fernando, despeço-me de ti, desejando um bom ano e agradecendo teres estado cá novamente e contamos contigo para este 2001 que esperamos que seja repleto de vitórias.
Exato. Obrigado a ti e obrigado a todos que estiveram connosco. Um abraço aí ao Luís Mesquita.
Está aqui na produção
e vemos-nos para a semana à mesma hora.
Vemos-nos para a semana à mesma hora, quinta-feira ao meio-dia, para mais um comentário de José Fernando Rio, e eu volto à vossa companhia daqui a pouco às 17 horas para as Paixões de Catarino e depois para fechar a quinta-feira às 18h30 a Enciclopédia das Modalidades com a nossa verdadeira enciclopédia, o Sérgio Gomes. A semana não fica completa também sem o acompanhamento desse jogo Famalicão Futebol Clube do Porto, às 21 horas, relato de Luís Mesquita, com os meus comentários. Portanto, ainda muito, muito para ver. Beijinhos e abraços. Muito obrigado e até já.